Olá, sejam bem-vindos de volta para o Pá Melhor. O António já está connosco. Olá, António.
Olá, Álvaro.
António, esta semana voltamos às nossas investigações sobre o mercado de energia elétrica. Nós tirámos algumas conclusões em relação ao leilão da DECO a semana passada. Tivemos aqui a falar sobre o tema, mas esta semana vamos um bocadinho mais além no que toca às questões do mercado liberalizado. O que é que tu foste encontrar no mercado liberalizado que seja digno de nota?
Esta semana vamos falar sobre a parte da liberalização dos contratos da eletricidade sobre a pretensa fidelização, ou seja, a passagem do mercado regulado, em que ainda estão a maior parte dos consumidores portugueses, quando se faz para o mercado liberalizado neste momento, e de acordo com as ofertas comerciais que estão na rua, só se pode fazer com um contrato de fidelização de 12 meses, ou seja, a partir do momento em que mudamos, ficamos, digamos que, fidelizados e sem poder mudar de tarifário, não é mudar de prestador sequer, é de tarifário durante esses 12 meses.
António, tu foste ver esses contratos todos e encontraste alguma razão que justificasse essa fidelização ao tarifário?
Eu penso que não há razões, até porque os valores são muito parecidos. Se houvesse, tipo assim, uma grande vantagem, poder-se-ia invocar que, digamos, que o prestador estava, digamos, que a diluir um determinado custo de marketing ou outro por esse período, desses 12 meses. Eu, por exemplo, consigo compreender perfeitamente que quando me instalam, por exemplo, em casa um serviço de fibra, que eu fico fidelizado por muito tempo, não é? Até porque a fibra tem um custo muito elevado, o equipamento terminal da fibra tem um custo muito elevado, e eu, se calhar, não quero pagar aquilo que era o custo da instalação, que antes era sempre muito grande, não é?
Ou seja, são os custos do investimento inicial que o operador tem para captar o cliente.
O cliente, diluídos por um determinado período longo, não é? Só
Mas
que neste
aqui.
questão da eletricidade não é nada disso, não é?
Não,
Porque
nós estamos a
o
ser
operador já
empurrados
está.
para lá. Ou seja,
A ser
primeiro estamos a ser empurrados para lá, porque estamos a tentar obrigar a ir para lá e essa história da captação do cliente está excluída. O cliente está à procura, há uma grande procura neste momento por uma oferta, pela oferta liberalizada. Precisamente porque estamos a pagar aquilo a que estão a chamar da multa.
A multa, exatamente. Que não é multa nenhuma, como nós já tivemos a oportunidade de explicar aqui há uns meses atrás, e que felizmente esta multa não subiu, ou não vai subir no próximo trimestre, porque a ERSE decidiu ontem que não vai aumentar o que se chama do fator de agravamento. Portanto, o conceito de multa que anda por aí é realmente um fator de agravamento, que a ERSE, portanto, decidiu não aumentar, e fez muito bem, porque o leilão de DECO, eu acredito que realmente vai contribuir para uma baixa de preços, quer direta, quer indiretamente. E, portanto, eu acho que neste momento o principal aspecto, e que tem a ver com toda a investigação que eu ando a fazer em termos pessoais para mudar, porque tenho que mudar em casa, tenho que mudar, agora como a administração do condomínio está connosco, é preciso mudar o condomínio, é também preciso mudar na empresa de qual sou responsável, portanto, tem muita coisa para mudar. Mas quando começo a analisar isto com cuidado, fico fidelizado por 12 meses. Portanto, aqui a questão é, se eu agora vou, digamos que, atirar ou mudar para um tarifário, sendo que daqui a 2 meses sei que há um leilão que promete baixar os preços. Portanto, é mais um motivo para estar quieto, para não fazer nada e esperar o que aí vem, sabendo à partida, e acabei de fazer uma outra simulação hoje, no site da ERSE, o tal simulador que já referimos várias vezes no Poupar Melhor, que a oferta do mercado regulado é melhor. Portanto, se é a melhor, porque é que eu hei de mudar?
Porque tu estás no bi-horário, não é?
Porque eu estou no bi-horário, exatamente. É
Ou
preciso
seja,
dizer,
tu no
mas
bi-horário do
mesmo que
mercado
passasse do bi-horário
regulado.
para o tarifário simples, também estava a perder, não é? Mas é preciso também dizer com clareza que esta é a minha situação pessoal. Cada um de nós, cada um dos consumidores portugueses, deveria ter os valores que nós também já ensinamos como calculá-los. É muito fácil, porque há as faturas com um ano de distância, vê-se qual é a diferença de consumo de eletricidade, mais ao simulador da ERSE, mete-se lá esses valores e aquilo chuta cá para fora qual é que é, não é qual é que é o melhor, é os tarifários disponíveis ordenados por ordem crescente de preços. É preciso depois ter atenção que há uns tarifários que aparecem em primeiro lugar, mas que depois não se consegue por aquele preço. É preciso também pagar os serviços extra. Estou neste caso a falar dos tarifários da Galpon. Mas pronto, qualquer um de nós deve ir a esse simulador e ver o que é que está a perder. A parte mais curiosa é que aqui há umas semanas atrás eu fui lá e o tarifário do Mercado Liberalizado era melhor em alguns euros em termos anuais do que eu tenho, que é o do mercado regulado. Estranhamente, hoje diz-me que o mercado regulado é outra vez melhor. Isto obviamente vai provavelmente dar um outro artigo, mas neste momento não sei explicar esta discrepância. Deixa-me, de certa forma, feliz que eu ainda me mantenha na solução que é mais barata para mim, embora, como estou a dizer, acho a coisa um bocado estranha.
António,
Isso depois
então,
logo se explicará.
é que relativamente a estas questões de mudar de um tipo de serviço para o outro, seja o que for que nós dizemos aqui, nós chamamos sempre a atenção, atenção, é preciso fazer contas, é preciso ver. Exatamente a posição da pessoa que está a querer poupar. Aqui, em relação a esse tema, eu tenho andado a tentar encontrar a conta mágica para a fazer para a substituição das fontes de energia. Portanto, eu estou aqui a falar da instalação de painéis fotovoltaicos porque não é uma coisa simples, não é uma coisa consensual e, acima de tudo, a conta não é fácil. Ou seja, a conta em termos genéricos, quer somar o custo total do equipamento, subtraí-lo do ganho e verificar se a diferença era inferior a zero para saber se havia ou não havia ganho. Mas a coisa não é fácil porque começas a tentar obter um orçamento e as complicações começam logo a partir daí. Que assim, as perguntas são: onde é que é a colocação? Qual é a radiância? Qual é a inclinação? Qual é a compensação? Que isto anda para aqui contas que nunca mais acaba. Eu fui encontrar muita informação sobre o tema, mas nós aqui, eu pessoalmente mantenho a posição reservada, ou seja, não consigo dizer sequer para mim. Se é ou não é vantajoso, a instalação dos painéis fotovoltaicos. Tu tens algumas experiências sobre este assunto?
Eu pessoalmente acho que, ainda por cima num país como Portugal, a utilização da energia solar ou perdão, será com certeza no futuro uma solução ótima, porque é da energia solar que basicamente depende do planeta, não
Estamos na secção esperança, é como eu, não é? Tenho muita
é?
esperança,
Exatamente. E não, quer dizer, eu
muita esperança.
não tenho grandes dúvidas que a energia solar será a energia do futuro.
Ainda não
Neste
descobrimos é como apanhá-la.
momento, exatamente, ou apanhá-la de uma forma que seja barata, porque depois, pronto, basicamente vai ter tudo outra vez ao dinheiro e se conseguimos ou não poupar ou gastar mais com determinados investimentos, né? E a questão que se põe é que eu, desde a década de 80, quando utilizei a minha primeira máquina de calcular com energia solar, aquilo era absolutamente espetacular, ou seja, não me precisava preocupar com pilhas, que naquela altura tínhamos uma eficiência também bastante inferior às pilhas de hoje, né? E era tão espetacular que até funcionava à noite desde que tivesse a luz ligada. Portanto, aquilo não era só propriamente energia solar, era, aquilo devia ter mais uns dotes quaisquer que faziam de uma lâmpada incandescente também um sol em miniatura, né? Mas desde então que sou um grande fã dessa tecnologia, o problema é que tem uma tradição histórica de ser cara e, portanto, de ter um custo de investimento que não justifica durante o seu tempo de funcionamento o que ela produz. A verdade é que ultimamente os custos dos painéis solares têm vindo a baixar de forma muito substancial. E portanto hoje em dia já temos painéis solares a uma fração do custo daqui de há uns anos atrás. E portanto o que há uns anos atrás poderia não ser rentável, obviamente vai mudando, e neste momento com os painéis muito mais baratos as contas são completamente diferentes. E por isso é que é interessante, digamos, que aqui estas fórmulas que tu trouxeste e que nos permitem ver de forma fácil se compensa ou não compensa em função do custo do painel. E das outras características que os painéis obviamente têm, dos quais naturalmente um dos fatores importantes é quanta energia é que produzem,
Cuidado, cuidado,
né?
que se calhar eu não fico claro, é que o custo total do equipamento tem que incluir a armação também.
Pois, isso depois, obviamente, dará
às outras. Está cheio de buracos.
Eu, por exemplo, no caso do apartamento em que eu vivo, seria muito difícil fazê-lo, porque obviamente haveria questões de condomínio, do telhado, nem quero imaginar as confusões que proigressarão nesse domínio. Porque a maior parte das instalações de energia fotovoltaica que eu tenho visto são em moradias, portanto, digamos, situações em que não se põe esta questão.
Não, e provavelmente as que estás a ver nas moradias nem são para produção de energia elétrica, são para aquecimento da água. Estão lá, devem ter lá uma cuba
Sim, não.
de aquecimento
Exato.
ao lado. E uma das coisas que aprendi foi que o aquecimento da água é feito no próprio painel e não através da produção de energia elétrica que depois aciona lá um termoacumulador. Ou seja, aquilo aquece a água diretamente no solo. Mas aí então, que é um
E a
processo.
eficiência é muito maior com o painel fotovoltaico. A eficiência.
Isso aí já, nesse caso, eu tive. O que me explicaram foi que tem a ver com o tamanho do painel. Aí as contas são mais rápidas, porque é o tamanho do painel mais o tamanho do depósito de água.
Exato.
António, mas esta semana nós continuámos também uma outra coisa que tu tinhas andado a investigar a semana passada e que tinha a ver com o melhor dia para testar. Isto parece um bocado idiota, o melhor dia da semana para testar. Só que só depois nós
É
andámos
que
os dois.
sabe, já falámos, por exemplo, que eu lembro-me do artigo que falámos aqui há muito, muito tempo, que era que havia vantagens em ir a testar durante a madrugada, porque quando o tempo mais frio e o volume era maior. Portanto, mas isso há muita discussão na internet se
Sim,
realmente faz sentido e qual é que é a vantagem.
é isso e pôr
Mas é
hélio nos
interessante.
pneus que é para o carro ficar mais leve. Espera, espera,
Mas.
estás-me a cortar. Espera aí, estás-me a cortar aqui o pio. Espera. Então, na realidade, o que tu fizeste foi arranjar os valores e andámos a bater com a cabeça nos valores durante a semana. Tu primeiro e depois eu estou aqui cheio de dúvidas em relação àquilo, mas conseguimos chegar a uma conclusão, certo?
Sim, eu acho que há uma conclusão que é imbatível, embora isto seja um processo que, apesar de já levarmos alguns dias a trocar informação entre nós, tenho obviamente grandes dúvidas, tal é o caricato da situação, penso eu, não é? Porque chegamos já à brilhante conclusão que o melhor dia para testar é sempre ao sábado.
Explicação
A maior parte
não
dos
temos.
leitores e ouvintes perguntarão, mas porquê ao sábado? Bem, digamos que os cálculos não aumentem muito. Estamos a falar dos valores da DGEG, estamos a falar dos valores médios que são calculados, e a conclusão evidente em termos de gráficos e tabelas que temos é que esse melhor dia é o sábado. Eu não sei como é que é de chamar a isto, mas esta visão, não é? Por acaso, deriva um bocado do artigo da semana anterior em que falámos, ou repetimos que em Espanha se concluiu que realmente o melhor dia para testar é a segunda-feira. E este foi, digamos que, o ponto de partida, quer dizer, isto da segunda-feira em Espanha já tem uns meses, foi um dos clubes de automóveis de Espanha que descobriu isto há uns meses atrás. Portanto, descobriu que havia um efeito de lunes, portanto, um efeito de
Efeito lunas.
segunda-feira. E, entretanto, em Espanha, já, digamos que a entidade que regulou o setor da energia já meteu mãos à obra para tentar explicar porque raio é que a segunda-feira é mais barato. Também nesse artigo chegaram à conclusão, alguns dos mídias, que aparentemente será porque é à segunda-feira que aparentemente são recolhidas as estatísticas para a Comissão Europeia. E eu fiquei a pensar, bem, em Portugal eu nunca ouvi falar de qual é que é o dia melhor ou o dia mais barato ou coisa do género. É óbvio que cada uma das petrolíferas tem as suas promoções especiais e, por exemplo, há uma que se destaca claramente no nosso gráfico, que é as promoções da Galp nos terceiros domingos de cada mês, que são claramente visíveis no gráfico e também na tabela de valores, conforme vão ter a oportunidade de ver, e que desaparece, esse efeito desaparece em 2013, depois de acabar essa promoção. Mas pronto, foi esse ponto de partida, saber se também compensaria meter combustíveis à segunda-feira em Portugal, porque eu realmente confesso que nem, acho que nos últimos tempos nunca meti combustível nem ao sábado, nem à segunda. E portanto, digamos que este fator é muito engraçado. É qualquer coisa que penso que vai ficar claro, embora eu acho que estaremos já de acordo que aqui a gente já não tem muita dúvida sobre os valores ou os resultados do gráfico. Tem dúvidas sobre isto realmente estar a acontecer, não é?
Não, eu vou, se queres, vamos, eu vou começar a minha primeira dúvida, tem a ver com nós estarmos a fazer o cálculo com base numa média que a Direção-Geral de Energia e Geologia indica ser uma média ponderada. Ora, uma ponderação sobre uma média significa que aquilo recebeu ali um cheirinho de afinidade, não é? Eles têm uma afinidade qualquer para um determinado tipo de valores, a gente não sabe qual.
Exato. Pronto, a gente obviamente vai continuar a escavar o assunto, não
Isto é o primeiro ponto.
é?
O segundo ponto, e que me trouxe muita dificuldade aqui, é assim, nós fazemos esta avaliação com base nos gráficos gerados a partir da comparação entre médias. E eu não sei se fazer uma comparação entre médias ponderadas e por ali afora, se aquilo tudo, quer dizer, sei que posso comparar uma média com outra média e dizer que a diferença entre as duas médias, se as médias forem calculadas de forma igual, é X. Mas aquilo complica-me aqui um bocado com o esquema, porque médias ponderadas dão-me logo cabo aqui do. Porque eu, não sabendo qual é a ponderação, fico logo aqui avariado.
Exatamente, e é preciso ter atenção que, sendo uma média, por exemplo, não é garantido que os leitores vão ver hoje, por exemplo, o valor do combustível na sua bomba e amanhã vão ver e resulta que amanhã seja maior ou menor ou igual, não é?
Mas.
Portanto, tratando-se de um valor médio, obviamente reflete um valor médio a nível nacional e não de todas as bombas de
Exatamente.
combustível em particular, não é?
O que significa que vamos ter sítios onde o preço está muito mais elevado, sítios onde o preço está muito mais baixo, aquele fator de chegarmos à Espanha, que tu falas sempre, que à medida que se chega à Espanha, o preço é igual em todas as bombas de gasolina, mas muito mais baixo. E aqui a questão é, partindo do princípio da boa-fé dos operadores de mercado, a única coisa que eu tenho a dizer é, isto tem que ser um comportamento que eles detectaram nos próprios consumidores, que é aquilo que tu também propunhas e assim, mas qual? Qual é o comportamento?
É uma teoria,
Qual é
exatamente.
o comportamento que eles detectaram?
Mas aquilo que fica realmente por perceber é o racional, e será que é um racional que é função dos consumidores? Será que é um racional que é função, como se suspeita em Espanha, de estatísticas?
Tu achas que vem
Será que é
recolher os
outra
valores
coisa qualquer?
à segunda?
Eu não sei, eu confesso que não sei, não tenho a confirmação de que é a segunda-feira. Eu digo que é a segunda-feira porque os mídias em Espanha o estão a referir, não é? Confesso que em Portugal não faço a menor ideia, de qual é o dia da semana ou em condições são reportados os valores para a Comissão Europeia ou eventualmente até para outras entidades. Nós, essa interpretação subjetiva ou essa procura de explicações, vamos prossegui-la, não é? Mas neste momento o que vamos fazer é dar uma representação aos dados. Os dados estão públicos. Nós vamos os traduzir de uma forma que acho que uma imagem e uma tabela vão valer por 1.000 palavras. E, portanto, isto é obviamente também um ongoing process, como é o da energia fotovoltaica, e certamente vamos continuar a escavar no assunto. Eu, pessoalmente, e porque estamos a gravar ao sábado, não é? Eu hoje vou a testar o automóvel.
Certo. Tô?
Estamos aqui.
Pronto, esta semana ficamos por aqui. Obrigado, António.
Valeu, tchau. Thank you.